história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Boa tarde para você que acompanha a programação da Rádio Difusora do Paraná AM 970, 95 FM. Está começando o Frente Ampla de Notícias, edição deste sábado, 18 de outubro de 2025. Vamos aos principais destaques da edição de hoje, começando. Adriel Marcelo.
Apesar do recorde de produção, suinocultura não melhora a remuneração ao produtor.
Sabrina Lohmann.
Governo do Estado reforça vacinação nas escolas das redes públicas e privadas. Escolas do Núcleo Regional de Educação de Toledo iniciam a aplicação das provas do SAEB na próxima semana.
Guilherme Reisen.
Embalada, a ACC visita Cianorte pela segunda fase da Série Ouro Feminina. Coritiba e Atlético Paranaense fazem o clássico da década neste domingo. Na Série A do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras protagonizam a final antecipada.
César Reck.
Leilão para a duplicação da BR-163 entre Marechal Rondon e Guaíra será dia 30 de outubro na Bolsa de Valores.
Jorge Bahia.
Valor contratado nos primeiros meses do Plano Safra 2025-2026 supera 104 bilhões de reais. A Dapar intensifica controle de colônias de morcegos transmissores da raiva.
Maico Bicker.
Deputados e secretários liberam mais de 330 milhões de reais para municípios do Oeste. Autoridades de Marechal, Pato Bragado e Maripá confirmam os investimentos e anunciam as áreas que serão aplicados.
Carla Escher.
Feirão da Embaixada Solidária na região Oeste acontece final do mês em Marechal Rondon.
Claudinei Domingues.
Prefeitura de Quatro Pontes lança programa Porteira Dentro para beneficiar 400 propriedades rurais até 2028.
E ainda nessa edição do Frente Ampla, Odontosesc encerra a programação em Mercedes com mais de 1.400 atendimentos. Pré-October da Rio Grande do Sul foi transferida para segunda-feira. Homem é preso após agredir a esposa a socos em Marechal Cândido Rondon. Marciane e Marciel retornam à Câmara de Vereadores na próxima semana.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, sábado, 18 de outubro de 2025. Em desdobramento das investigações conduzidas pela Delegacia Regional de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, a polícia obteve importante resultado no combate a crimes patrimoniais praticados contra pessoas idosas. Após uma detalhada análise bancária e identificação de movimentações suspeitas, a polícia representou junto ao Poder Judiciário rondonense pelo bloqueio de valores existentes nas contas dos investigados, com o objetivo de restituir os prejuízos causados às vítimas. O pedido foi acolhido pela Justiça, resultando na recuperação de R$ 21.390, valor proveniente de fraudes apuradas durante a investigação. O montante será destinado à reparação das vítimas identificadas, em conformidade com as determinações judiciais. A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção da população idosa e a responsabilização dos autores dos crimes patrimoniais, reafirmando que as investigações seguem em andamento para identificar outros possíveis envolvidos. Um acidente com danos materiais de grande monta aconteceu no final da tarde de ontem, sexta-feira, na BR-163 em Toledo, envolvendo um Vectra e uma Kombi. Os veículos trafegavam no mesmo sentido. O condutor do Vectra, realizando ultrapassagens pela pista da direita, quando, ao tentar retornar para a faixa da esquerda, acabou atingindo a traseira da Kombi. Com o impacto, o condutor da Kombi perdeu o controle da direção. O veículo tombou na pista, parando no canteiro central. Na Kombi estavam três homens adultos e uma criança de 11 anos. Todos resultaram com ferimentos de leves a moderados. Receberam atendimento no local por equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros e foram encaminhados a unidades de saúde de Toledo para observação. O condutor do Vectra, após o acidente, evadiu-se do local. Próximo leilão de rodovias na B3 contempla a duplicação da BR-163 entre Marechal Cândido Rondon e Guaíra. Quando será isso, César Reck? Boa tarde.
Muito boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. E esse lote 5 das novas concessões rodoviárias vai duplicar 58 quilômetros e 200 metros da BR-163 entre Marechal Rondon e Guaíra. O leilão está marcado para o dia 30 de outubro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil, conforme o edital publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A duplicação começa no quilômetro 285, em trocamento com a PR-491, em Marechal Rondon, e segue pelo território de Mercedes até chegar em Guaíra, concluindo o quilômetro 343, em troncamento com a BR-272. Outro grande destaque é a construção do contorno de Guaíra. Também estão previstas obras para Cascavel nesse lote, inclusive no perímetro urbano. Ainda na BR-467, o entroncamento com a Avenida Guaíra será transformado em um viaduto do tipo diamante, em que há uma saída e um acesso para a rodovia principal, em ambos os sentidos, pela pista da direita, na altura do quilômetro 105. Na BR-163, ainda no território de Cascavel, serão construídos dois viadutos do tipo parclo, que funciona como um retorno em desnível no quilômetro 218 e quilômetro 232. Em Marechal Rondon, já dentro da nova duplicação da BR-163, será construído um viaduto diamante no quilômetro 293. Outro viaduto diamante será construído no quilômetro 298 em Mercedes e, dentro da cidade, um diamante no quilômetro 301, em troncamento com a Avenida Doutor Mário Tota. Ainda no perímetro urbano serão pavimentadas vias marginais do quilômetro 300 ao quilômetro 302 e do outro lado da pista do quilômetro 301 ao quilômetro 302. E no limite com Guaíra será construída uma nova ponte sobre o Rio Guaçu.
No princípio da tarde de ontem, uma equipe da Polícia Militar foi solicitada a comparecer num estabelecimento comercial na região central de Marechal Cândido Rondon. No local, foi encontrada, abandonada, uma bicicleta MTB GT de cor branca com vermelho, que, conforme o boletim de ocorrência, havia sido furtado no mesmo dia em frente a uma farmácia. Feito contato com a vítima do furto, ela reconheceu a bicicleta como sendo de sua propriedade. Feito contato também com a Polícia Civil, a orientação do plantão foi no sentido de restituir o bem à proprietária e o boletim da ocorrência encaminhado à 47ª DRP. Um caso de violência doméstica com lesão corporal também foi atendido por volta de 20 horas de ontem, sexta-feira, pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. No local dos fatos, a equipe visualizou um homem na frente da residência, todo ensanguentado e correndo de um lado para outro. Questionado, ele não quis dar detalhes da situação, apenas afirmou que caiu sobre um caco de vidro na residência e havia se machucado. O corpo de bombeiros já estava no local e, ao lado da ambulância, uma mulher, chorando muito e também apresentando ferimentos na cabeça, estava sendo atendida. Ela relatou que não queria mais a presença do marido na casa, pois sofre recorrentes agressões e que, momentos antes, havia sido agredida a socos. Disse que, após ser agredida na cabeça, foi para a cozinha e, para se defender, pegou uma faca que estava sobre a pia. Quando o homem tentou agarrá-la novamente, ela desferiu um golpe, ferindo o agressor no braço. Nesse momento, ele parou de tentar agarrá-la e saiu correndo na casa, possibilitando à vítima que pedisse ajuda a um vizinho. O homem, bastante nervoso, ofendeu os policiais militares. Acabou recebendo voz de prisão. Foi encaminhado para atendimento na UPA e, quando liberado, foi entregue na Delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial. Frente Ampla de Notícias, Difusora Marechal Cândido Rondon, hoje sábado 18 de outubro de 2025. Feirão da Embaixada Solidária na região Oeste oferece mais de 5 mil móveis a preços de custo e prepara lançamento do projeto voltado à empregabilidade em Marechal Cândido Rondon. Detalhes com Carla Escher. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Regis. A Embaixada Solidária, organização humanitária fundada em 2014 e hoje referência nacional em acolhimento e integração de imigrantes e refugiados, prepara um passo histórico em sua atuação: a expansão para a região oeste do Paraná. Para marcar o momento, a entidade realiza nos dias 27 e 28 de outubro um grande feirão solidário de móveis com mais de 5 mil peças a preço de custo. O evento terá renda revertida para a instalação de uma nova sede da embaixada na região. Além disso, será a oportunidade de anunciar um projeto social inédito, cujo eixo central será a empregabilidade, tema considerado estratégico para o desenvolvimento regional. Com sede em Toledo, a Embaixada Solidária nasceu de uma iniciativa voluntária para atender migrantes recém-chegados ao oeste do Paraná. Em pouco mais de uma década, transformou-se em uma instituição reconhecida por oferecer desde apoio emergencial até programas estruturados de inclusão. A entidade já beneficiou migrantes de mais de 40 países e todos os estados brasileiros, atuando em áreas como alimentação, moradia, capacitação profissional, inserção no mercado de trabalho, empreendedorismo e apoio jurídico. Projetos como Segurança Alimentar 360, Cozinha Mundo, em parceria com o Instituto BRF e o Mundo em Retalhos, voltado à economia circular e à moda sustentável, são exemplos de iniciativas que unem solidariedade e impacto econômico. Esse histórico credencia a embaixada como uma das principais organizações sociais do Paraná e explica a grande expectativa em torno de sua chegada a mais cidades da região oeste. O novo projeto a ser lançado junto com a sede ainda não teve todos os detalhes revelados, mas já se sabe que será voltado à geração de trabalho e renda. A proposta é oferecer capacitação profissional, intermediação de mão de obra e apoio a pequenos negócios, em parceria com universidades, empresas, clubes de serviço e poder público. Segundo a organização, o objetivo é criar um ecossistema de oportunidades, capaz de atender tanto trabalhadores locais quanto migrantes que buscam espaço no mercado. Estamos diante de um passo decisivo. Queremos que a região oeste do Paraná se torne referência em inclusão produtiva e empregabilidade. Este projeto não pertence apenas à embaixada, mas à comunidade inteira, destacou Edna Nunes da Silva, representante da entidade. No feirão, a população encontrará móveis para diferentes ambientes, mas um dos grandes atrativos será a linha de móveis de escritório, como mesas, cadeiras, estações de trabalho e armários. A expectativa é atrair não apenas famílias, mas também profissionais liberais, microempreendedores e empresas, que poderão renovar ou estruturar seus espaços de trabalho com preços acessíveis. Além da compra, quem tiver móveis em bom estado também poderá levá-los ao local e doá-los durante os dias do feirão. As peças doadas serão incorporadas ao estoque solidário da embaixada, ampliando o alcance das ações e garantindo que mais pessoas possam ser beneficiadas. Cada gesto de compra ou doação terá impacto direto. Será revertido em recursos ou produtos para a construção da nova sede e a implantação do projeto de empregabilidade. Fica o convite, então, para o Feirão Solidário da Embaixada Solidária, que acontecerá nos dias 27 e 28 de outubro, sábado e domingo, na Vila Mundo, Rua das Andorinhas, acesso pela BR-163, bairro São Francisco, em Marechal Cândido Rondon. Como destaques, mais de 5 mil peças de móveis a preço de custo, incluindo ampla linha de móveis de escritório. O objetivo é arrecadar recursos para a nova sede da Embaixada Solidária na região oeste e lançamento de projeto social voltado à empregabilidade. Agendamento de visitas, WhatsApp 45 999295305. Móveis em bom estado também podem ser entregues no local nos dias do feirão.
A Prefeitura de Quatro Pontes lança o programa Porteira Adentro e define cronograma de execução para linhas rurais. Detalhes com Claudinei Domingues.
Exatamente, Regis, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Administração Municipal de Quatro Pontes, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou nesta semana reunião com lideranças rurais e associações de produtores para apresentar oficialmente o programa Porteira Dentro, instituído por lei municipal, que reformula o Plano de Desenvolvimento Agropecuário do município. O encontro contou com a presença do prefeito César Seidel Canella, do vice-prefeito, o secretário de Viação e Obras, Delcio Tonelli, do secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Carlos Vames, do diretor de Meio Ambiente, Evaldo de Assis, de membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, CMDR, de representantes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDRPR, e das associações das linhas Água Verde, Sanga Funda, Flor da Serra, Guaçu, São João e São José. Durante a reunião, o prefeito César Seidel destacou a importância do programa como instrumento de valorização do homem do campo e fortalecimento da economia local. Conforme Canella, o agronegócio é a principal força econômica de Quatro Pontes. E o programa Porteira Dentro vem para aprimorar as condições de trafegabilidade, garantir o escoamento da produção e melhorar a qualidade de vida das famílias rurais. Nesta semana foram apresentadas as diretrizes e realizado o sorteio que definiu a ordem de atendimento das linhas, com total transparência e justiça. O planejamento do governo Canella e Tonelli prevê atender 400 propriedades em Quatro Pontes, contemplando cerca de 100 propriedades por ano. O programa Porteira Dentro tem como objetivo melhorar a infraestrutura e a logística dentro das propriedades rurais de Quatro Pontes. O município concede subsídio integral 100% para o fornecimento e transporte de até 40 toneladas de material, como cascalho, pó de pedra ou pedra graduada, destinado à adequação de estradas de acesso a pátios das propriedades. A ação busca garantir o escoamento da produção agropecuária e a segurança no deslocamento de pessoas e veículos, independentemente das condições climáticas. Na reunião, foi realizado o sorteio que definiu a sequência de execução das melhorias nas linhas rurais. Agora, no primeiro ano, 2025, serão 96 propriedades das linhas Água Verde, João Pessoa, Lourens e Itá. Ano que vem serão 96 propriedades. Linha São João, Chácaras Trevo, Sul da Cidade, Linha São Vicente de Paula, Sanga Leão e Tereza, além da marginal da BR-163. No terceiro ano, 2027, 114 propriedades, Linha Guaçu, Flor da Serra, Linha Hit, Progresso, São Jerônimo, Mato Grosso e Linha Souza Naves. No quarto ano, em 2028, serão 121 propriedades, prolongamento da Rua Bagé, Linhas Três Vizinhos, São José, Sanga Funda, Matias Lenz, Três Voltas, José Bonifácio e Guará. A previsão de início das intervenções é de novembro de 2025, com execução progressiva, conforme o cronograma estabelecido. Com o programa Porteira Dentro, a Prefeitura de Quatro Pontes reafirma seu compromisso com o desenvolvimento rural sustentável, a valorização das famílias do campo e o fortalecimento do agronegócio como base da economia municipal.
O programa OdontoSesc encerrou suas atividades em Mercedes nesta semana com sucesso e ampla aprovação da população. Ao todo, cerca de 150 pacientes foram atendidos e mais de 1.400 procedimentos odontológicos foram realizados, isso na unidade móvel de odontologia instalada ao lado da prefeitura. O vice-prefeito de Mercedes, Alex Grauk, fala a respeito.
Estamos aqui encerrando mais um ciclo do atendimento da carreta do OdontoSesc em nosso município, um benefício que o governo do estado, através do SESC, destinou mais uma vez para o nosso município, para a nossa alegria. Foram mais de 150 pessoas atendidas, mais de 1.400 procedimentos realizados por esses profissionais. A nossa população, em especial a nossa administração, vem agradecer a todo o atendimento desse pessoal e também agradecer a população que abraçou a ideia de estarmos trazendo esses profissionais aqui para o nosso município. Se formos pensarmos, o estado do Paraná tem 399 municípios e só nós, em nossa administração, pela segunda vez estamos trazendo essa carreta ao nosso município, que o governo do estado só tem duas carretas para todo o estado e nós fomos beneficiados aí duas vezes com esse benefício. É uma alegria para nós e queremos aí trazer mais vezes essa carreta para o nosso município, porque a gente vê que alcança muito para aquela população que realmente precisa desse atendimento em nosso município.
Agora no Frente Ampla de Notícias, as principais do esporte, aquilo que vai movimentar o setor esportivo no final de semana. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro, ouvintes do Frente Ampla de Notícias deste sábado, e eu começo chamando atenção no nosso giro de informações do Frente Ampla de sábado, com muito esporte para o time feminino de Marechal Cândido Rondon. Com a confiança em alta após a histórica vitória sobre o Stein Cascavel fora de casa na última semana, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, inicia hoje sua busca por uma vaga em mais uma semifinal da Série Ouro do Campeonato Paranense de Futsal Feminino. Às 7h30 da noite, no ginásio Tancredo Neves, em Cianorte, o time rondonense, que fez a terceira melhor campanha com 18 pontos, encara o Cianorte, que ficou em sexto colocado com 7. Na primeira fase, os visitantes se deram melhor, com o Cianorte vencendo em Marechal por 3-1 e a ACC dando troco no retorno por 2-1. Na outra chave, o Londrina enfrenta Pato Branco para saber quem encara o Stein Cascavel na próxima fase. Portanto, a ACC Copagril, Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, nosso time feminino, enquadra neste sábado às 7h30 da noite contra o Cianorte, jogo importante e decisivo. Guerreiro, ainda falando sobre futsal, eu chamo atenção para a Liga Nacional 2025. Foram conhecidos nesta sexta-feira os dois primeiros times que avançaram às quartas de final da competição. O Praia Clube empatou em 2-2 o tempo normal com o Foz Cataratas. Na prorrogação, o jogo terminou empatado em 1-1. Como o Praia teve melhor campanha na primeira fase, o Praia Clube eliminou o Foz Cataratas. Quem também avançou para a próxima fase foi o Corinthians, venceu por 2-1 o Carlos Barbosa. Neste sábado, um jogo, clássico paranaense, às 5 da tarde, no Ginásio da Neva, o Cascavel recebe o Marreco e Francisco Beltrão. Amanhã, 2 da tarde, tem Campo Mourão e Pato Futsal. São os confrontos de volta das oitavas de final da Liga Nacional neste final de semana. Deixamos a quadra, vamos para o futebol, Guerreiro. Coritiba e Atlético se enfrentam neste domingo às 6h30 da tarde no Couto Pereira. A partida é válida pela 32ª rodada da Série B. Pode valer a vida de ambos na competição. Além disso, confronta a melhor defesa e o melhor ataque. Pelas circunstâncias da tabela que envolve a partida, o clássico de amanhã torna-se o mais importante da década. Se o Coritiba vencer, dispara na liderança e deixa o rival longe da zona de classificação à primeira divisão, G4. Se o Furacão vencer, encosta no G4 e freia o acesso do Coritiba, ou até mesmo o título do Coritiba, que já começa a ser almejado a 6 rodadas do fim da Série B. Desde 2021, nenhum atletiba por competições nacionais teve tamanha relevância. Para encerrar minha participação por aqui, eu chamo a atenção para a Série A do Campeonato Brasileiro. 29ª rodada, começando hoje às 6h30 da tarde em Itaquera, o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. Bom jogo, hein? 9 da noite, Cruzeiro diante do Fortaleza. Amanhã, domingo, 4 da tarde, Flamengo e Palmeiras fazem um duelo decisivo no Maracanã. Segundo e primeiro colocados, respectivamente, a partida é encarada como uma final antecipada. Para se ter uma ideia, Guerreiro, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras tem 68% de possibilidade de terminar a Série A na primeira posição, ou seja, ser o grande campeão. Já o Flamengo tem apenas 29%. Agora, se amanhã o Flamengo vence, a situação muda totalmente. Da mesma forma, uma vitória palmeirense praticamente sela o título do Verdão. Nos demais jogos da rodada, 6h30 da tarde, Mirassol e São Paulo no Maião. No Beira-Rio, Internacional, que não vive boa fase, precisa da vitória. Amanhã enfrenta o Sport, que está lá embaixo, na lanterninha do Campeonato Brasileiro. Só a vitória interessa ao Colorado neste domingo. Também às 6h30, Ceará e Botafogo no Castelão. O Grêmio, que vem de recuperação nos últimos jogos, enfrenta fora de casa o Bahia, na Arena Fonte Nova. A rodada será concluída, Guerreiro, na segunda-feira, com 3 confrontos. Juventude, Bragantino, Vasco e Fluminense e Santos e Vitória.
Frente Ampla de Notícias, Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado, 18 de outubro de 2025. O Estado realiza um grande evento em Toledo para anunciar recursos para toda a região oeste do Paraná. Quais autoridades estiveram por lá? Maico Bicker, boa tarde.
Boa tarde para você, Regis Guerreiro e ouvintes Difusora. Um grande evento reunindo dezenas e dezenas de prefeitos da nossa região, ligados à MOP, Associação dos Municípios do Oeste do Paraná, realizado ontem em Toledo. Associação da Primato na BR-163, localidade de Três Bocas. E lideranças importantes do estado do Paraná se fizeram presentes. O evento foi articulado aí pelo deputado estadual Hussein Bacri, líder do governo na Assembleia. Secretários estaduais se fizeram presentes. O Guto Silva, que é o secretário das cidades, a CECID, ele que inclusive é o pré-candidato ao governo do Paraná, secretário de Infraestrutura, Sandro Alex, secretário de Turismo, Leonardo Paranhos, além de deputados estaduais, deputados federais, com destaque para o Dirceu Esperafico, entre muitas outras autoridades, para um anúncio importante. R$ 333 milhões. 333 milhões de reais estão garantidos já nos cofres, foram liberados para os municípios para investimentos em diversas áreas. De Marechal Cândido Rondon esteve representando o prefeito Adriano Bax, o vice Vanderlei Sauer.
Recebemos um evento, mais um evento importante aqui na região oeste do Paraná, onde foram assumidos vários compromissos com os nossos municípios do oeste, onde foram divulgados diversos recursos. Marechal Rondon, nós já estivemos durante a semana anunciando mais recursos, né, investimentos em torno de 11 milhões em pavimentação urbana. Então, isso dá um acúmulo de recursos muito grande para a região oeste do Paraná. E é importante a presença dos deputados, enfim, das lideranças estaduais, porque elas assumem o compromisso com os prefeitos, né? Então, nós estivemos aqui mais uma vez, participando de uma importante reunião e fazendo com que as autoridades do estado assumam compromisso com os nossos municípios.
Foi um ano marcado pela liberação de muitos recursos, milhões e milhões. Acredita-se que dá para liberar mais alguma coisa ainda para 2025 e para 2026? Já tem muito projetado, Sauer?
Sim, eu acredito que sim. Eu até imagino que alguns municípios terão dificuldades em encaminhar todo esse volume de projetos, né? Então, possivelmente, tenha mais um volume de recursos remanescente, inclusive para o ano que vem. Ano que vem, nós temos um fato atípico, que é as eleições estaduais, então temos algumas restrições, mas o município tem mais 3 anos pela frente para fazer os investimentos oriundos do estado.
Para Marechal, algo específico?
Não, nós temos várias já anunciados, né? Nós temos vários recursos conquistados, né, em diversos setores, no interior, na área urbana da cidade, asfalto rural, urbano, né? Então nós temos vários recursos já anunciados e nós esperamos que o quanto antes a gente possa estar assinando esses convênios com o estado para poder colocar em prática todos esses recursos aí.
Prefeito de Pato Bragado, John Odari, também esteve presente com a vice Simone Torkins e comemorou a liberação de mais recursos.
Boa tarde, Maico, boa tarde os ouvintes da Rádio Difusora. Para nós é um momento ímpar que os prefeitos estão vivendo. Prefeitos que se prepararam, que tiveram planejamento, vão poder com certeza estar trazendo muita obra, muitos equipamentos, muito recurso para os seus municípios, como é o caso de Pato Bragado. Nós tivemos desde o início a equipe toda focada em buscar bons projetos, né, para que a gente pudesse chegar nesse momento e poder estar apresentando e assinando convênios que tragam um valor significativo. Então, um momento ímpar poder receber aqui o secretário das cidades, Guto Silva, o nosso líder, deputado Hussein, deputado Sandro, as demais autoridades que se fazem presente aqui. Eu acho que o Oeste vive um momento ímpar, um momento de muita valorização por parte do governo Ratinho Júnior, por parte do nosso líder do governo, deputado Hussein, de todas as nossas lideranças políticas. Estão olhando o Oeste do Paraná de forma diferente. E Pato Bragado não é diferente. Nós estamos muito felizes da forma com que nós estamos avançando junto às emendas, juntos aos valores, aos projetos. E hoje, um dia especial também, um dia em que assinamos obras importantes para o município de Pato Bragado.
John, alguns dos projetos das conquistas do governo John e Simone, são muitas, mas algumas que foram possíveis estar viabilizando já nesse início de mandato.
Abriu ontem o processo licitatório da Rua Guaíra, Mike. A Rua Guaíra é um sonho da população, um sonho dos bairros sociais, que liga a nossa cidade com o bairro social, dando maior acessibilidade, segurança, e eu confesso para você, foi muito trabalho, muito esforço de uma equipe, os desafios foram grandes, não só na busca do recurso, né, que é do nosso deputado Hussein Bacri, mas também conseguir fazer com que esse projeto saísse do papel, porque existia vários obstáculos, existia a questão do entendimento por parte dos chacreiros em doarem essa parte, essa área para o município. Eu tenho que aqui agradecer a todas as famílias que se envolveram e que fizeram a doação e acreditaram na administração, acreditaram no município de Pato Bragado. E em breve, Maico, é um sonho antigo da nossa
essa população que se torna realidade. É um dos projetos de muitos que nós vamos estar largando. Nós estamos preparando um pacote de aproximadamente 40 milhões em obras que vão estar acontecendo em Pato Bragado. E essas obras são frutos de muito trabalho, de muito planejamento, de uma administração séria que a nossa equipe, juntamente com a Câmara de Vereadores, vem fazendo.
O prefeito de Maripá, Rodrigo Chanosky, presidente da AMOP, falou da felicidade de estar conduzindo a entidade diante de um repasse que impacta o oeste do Paraná, um dos maiores da história.
Boa tarde, Maico, boa tarde a todos que nos acompanham pela Rádio Difusora. Momento festivo, de grande alegria. Estamos acompanhando a comitiva do governador Ratinho Júnior, nesse ato representada pelo nosso secretário da cidade, Guto Silva, o secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, deputado Russenbach, deputado federal de Seu Esperafico, entre tantas e tantas outros secretários de Estado, vejo aqui Paranhos, deputado Batatinha, deputado Matheus Vermelho, enfim, deputado Adão Litro e os prefeitos presentes. A gente quer imensamente agradecer a Primato, né, ao presidente Sabadim, por ter oportunizado também e aberto esse espaço em parceria com a MOP, que a gente pudesse receber essas grandes lideranças. Veja aqui o Paranhos chegando também, né, nosso grande secretário de Turismo, para mais uma vez anunciar recursos. Recursos muito importantes para todos os municípios do Oeste. Toledo acaba de ser contemplado aí com grandes investimentos. Estivemos lá no lançamento da tão sonhada Ponte Estaiada, né, que vai ligar duas comunidades importantes aqui no município de Toledo, entre muitas obras de recape asfáltico, entre outras melhorias na infraestrutura rural. E os prefeitos aqui nessa ansiedade, porque a gente acabou fazendo muitos projetos, se organizando, acho que é a realidade dos 57 municípios da MOP, e aguardando então esse momento de liberação, de oficialização, chancelar, né, grandes volumes de recursos para melhorar a qualidade de vida da nossa gente.
Prefeito, além de Maripá, está na função importante que é presidir os demais 56 municípios. Como é que tem sido essa gestão, já que o Estado está com uma atenção especial? Dá para tirar vantagem disso, até para a população de Maripá ou para o Oeste como um todo?
Ah, eu acredito assim, que é óbvio que a MOP é uma entidade que tem um grande respeito, né, uma das maiores entidades municipalistas do Brasil, a maior do Paraná. Estar presidente dessa entidade, representar municípios de tão importância, né, nós temos aqui o município de Foz do Iguaçu, Cascavel, Brasilândia, não importa o tamanho, mas com prefeitos com grande competência. Então é uma responsabilidade tremenda. E obviamente que isso nos permite ter um contato direto com o governo, com as secretarias, mas sempre pensando no coletivo, trazer investimentos para a nossa região oeste, né? Estamos aqui falando de investimentos de duplicação de rodovias, de criação e implementação de viadutos, são benefícios esses que vão contemplar a região oeste.
Frente Ampla de Notícias Difusora, Marechal Cândido Rondon, sábado 18 de outubro de 2025. A pré-October da Avenida Rio Grande do Sul, que seria realizada ontem, sexta-feira, foi transferida para a próxima segunda-feira, dia 20, devido à instabilidade do tempo. A decisão foi tomada pela Comissão Central Organizadora da October. Na segunda-feira, o público poderá então participar dos divertidos e tradicionais concursos da October Rondonense, que garantem momentos de descontração e muita animação também. E claro, não faltarão as delícias típicas da culinária alemã, com lanches que acompanham a grande estrela da noite, o chopp gelado, pronto para brindar a alegria rondonense. A trilha sonora da festa segunda ficará por conta das bandas Gralha Azul, Reprise e Rock e Cia, que prometem um repertório contagiante misturando tradição, ritmo e diversão para todos dançarem e se divertirem na Avenida Rio Grande do Sul. Valor contratado nos primeiros três meses do Plano Safra 2025-2026 supera 104 bilhões de reais. Jorge Bahia, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Nos primeiros meses de operação do Plano Safra 2025-2026, foram contratados pouco mais de 104 bilhões de reais, valor 19,5% inferior ao registrado no mesmo período da safra passada. Para este ciclo, iniciado em 1º de julho, foram disponibilizados 594 bilhões e 400 milhões de reais em crédito rural. Os dados constam no levantamento feito pela Gerência de Desenvolvimento Técnico da OCEPAR, em parceria com a empresa de consultoria Fator Agro. Nos três primeiros meses de vigência do Plano Safra 2025-2026, os recursos aplicados no crédito rural tiveram origem em diversas fontes, sendo a principal os recursos livres, que respondem a 32% do total. Na sequência, destacam-se recursos obrigatórios, 22%, LCA, 20%, Poupança Rural, 12%, Fundos Constitucionais, 6%, BNDES, 5% e outras fontes, 2%, evidenciando a diversificação das fontes de financiamento disponíveis para o setor rural. As cooperativas brasileiras contrataram neste período inicial da safra 15 bilhões e 600 milhões de reais em financiamentos rurais. Desse total, as cooperativas paranaenses responderam por aproximadamente 33%, ou 5 bilhões 140 milhões de reais, reforçando a relevância do Paraná no cenário nacional do crédito rural.
Por outro lado, Bahia, a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR, continua atuando no controle, acompanhamento de casos e planejamento de ações contra a raiva em todo o estado. A presença dos morcegos hematófagos está controlada no Paraná? Qual é a situação?
Olha, Regis, a princípio sim. Esse trabalho da ADAPAR envolve vigilância a campo e trabalho técnico dos departamentos que monitoram ocorrências e orientam as equipes regionais. Entre as ações mais características está a revisão de abrigos de morcegos hematófagos, principal transmissor do vírus da raiva. Cavernas, furnas, bueiros, construções abandonadas ou até troncos de árvores são locais utilizados pelos morcegos para abrigar suas colônias. A revisão do número de abrigos é essencial para o controle da doença e exige ações de campo constantes realizadas pelos fiscais e assistentes da ADAPAR, conforme explica o chefe da divisão de raiva, Elzira Pierre.
Temos no estado mais de 1.000 abrigos de morcegos cadastrados, sendo que 951 são de abrigos ativos, ou seja, né, aqueles que têm a presença de morcegos hematófagos. Então, pelas normas do programa, né, nós deveríamos fazer essa ação de revisão uma vez ao ano, mas às vezes não é possível. Né? Então, geralmente a cada ano, cada dois anos, todos os abrigos de morcegos hematófagos são revisados. E daí, qual que é o procedimento? Né? Se não está acontecendo focos de raiva na região, e se a população de morcegos desses abrigos não mudou, a gente só faz a revisão, anota a população estimada e vai embora.
É importante destacar também que essas ações são realizadas muitas vezes em áreas de mata, grutas ou propriedades rurais de difícil acesso, mas o trabalho da ADAPAR não se limita ao monitoramento. Quando há indícios de presença da doença, a resposta precisa ser imediata. Além do controle de abrigos, a ADAPAR também atua de forma constante na orientação sobre a vacinação dos animais de produção, conforme destaca Rubens Chaguri de Oliveira, chefe do Departamento de Laboratórios da ADAPAR.
Quando há morte de animais por sintomas neurológicos, a ADAPAR é notificada e realiza a coleta de material e envia ao Centro Diagnóstico Marcos Henriette, que é da própria ADAPAR. No laboratório, essas amostras são testadas inicialmente para raiva e os primeiros resultados saem até 48 horas. Isso é essencial para as ações de defesa sanitária e de saúde pública pertinentes, caso essas amostras sejam positivas para a raiva. Somente em 2025, já foram testadas até setembro 398 amostras, sendo 202 positivas, ou seja, acima de 50% das amostras. Caso as amostras sejam negativas nos ensaios realizados para a raiva, elas seguem ainda para uma série de diferenciais para a gente tentar compreender o que causou a morte do animal e qual doença que está causando esses sintomas neurológicos.
O que se cogitava nos bastidores da política rondonense foi confirmado ontem em publicação do Diário Oficial do Município. Através de portarias, o prefeito Adriano Baques determinou o retorno à Câmara Municipal de dois vereadores licenciados e que estavam atuando como secretários municipais. Marciane Speck, que ocupava a Secretaria de Saúde, e Marcel Escher, que comandava a Secretaria de Agricultura. Com isso, o presidente da Câmara, Valdir Saxer, deve agora expedir convocação para que eles ocupem suas funções no Poder Legislativo. O retorno de Marciane e Marcel representará a saída dos suplentes Rodrigo Pulga, o Verde, e Cristiano Messner, o Sucre. Nas próximas horas, o prefeito rondonense deverá também anunciar quem assume as funções de comando nas secretarias de saúde e agricultura do governo rondonense. Apesar do recorde de produção, a suinocultura não melhora a remuneração ao produtor. Qual é a realidade da situação, segundo entidades que defendem os interesses do setor? Adriel Marcelo, boa tarde.
Boa tarde, Regis Guerreiro. O levantamento de custos de produção revela cenário de sucateamento das granjas e dificuldades financeiras na atividade. Nos últimos 12 meses, a suinocultura paranaense experimentou um momento de consolidação com crescimento significativo da produção e da exportação. Em 2024, o estado atingiu o marco histórico de abate com 12 milhões e 400 mil suínos. O cenário positivo se manteve no início deste ano, com o Paraná respondendo por 22% dos abates do país, que ganhou novos mercados internacionais. Apesar destes avanços expressivos dentro da porteira, o setor ainda enfrenta desafios, com elevado custo de produção, que compromete a rentabilidade dos suinocultores, mesmo em momentos de alta nos preços de suíno vivo. Essa percepção está evidente no levantamento dos custos de produção da suinocultura integrada paranaense. O trabalho é realizado há mais de 15 anos, permitindo que a classe produtora conheça seus números, além de fornecer subsídios para as negociações junto às agroindústrias integradoras. O levantamento também tem benefícios indiretos ao servir como referência de mercado para produtores independentes e cooperados, além de embasar o pleito de políticas públicas para a atividade.
Governo do Paraná reforça a vacinação das escolas nas redes públicas e privada. A ação, coordenada pela Secretaria Estadual de Saúde, com apoio também da Secretaria de Educação, é feita pelas equipes municipais. Envolve 7.392 escolas públicas e 500 escolas particulares nos 399 municípios do Paraná. É isso, Sabrina Loman. Boa tarde.
É bem isso, Regis Guerreiro. Boa tarde a você, aos ouvintes. Na verdade, a campanha estadual de multivacinação, que segue até 31 de outubro, ganha reforço nas escolas do Paraná, que recebem profissionais da saúde para imunizar crianças e jovens nas instituições. A ação, coordenada pelas Secretarias Estaduais da Saúde e da Educação e feita pelas equipes municipais, envolve 7.392 escolas públicas e 500 particulares nos 399 municípios paranaenses. Conforme o secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves, as ações de vacinação em escolas se estendem durante todo o ano e devem ganhar ainda mais força com a campanha de multivacinação e o período de matrículas e rematrículas, já que os pais precisam apresentar a declaração de atualização vacinal. De abril a setembro de 2025, foram aplicadas 198.149 doses em ambiente escolar, sendo 145.970 de influenza, 6.745 vacinas contra a Covid-19 e 45.434 doses de vacinas da rotina. Foram avaliadas 476.610 cadernetas de vacinação e realizadas ações em 169 associações de pais e amigos dos excepcionais, APAES, 1.191 centros municipais de educação infantil, CMEIs, 2.030 escolas municipais, 1.190 escolas estaduais, 85 escolas particulares e 10 universidades. A meta é reforçar a imunização para mais de 2.400.000 estudantes, com aplicação de vacinas contra influenza, febre amarela, Covid-19 e HPV, assim como atualizar toda a caderneta de vacinação. Antes de cada aplicação, as equipes de saúde avaliam a carteirinha do estudante para determinar quais vacinas ele poderá receber. O termo de consentimento assinado pelos pais, assim como a apresentação da caderneta de vacinação no dia do evento, são obrigatórios para a aplicação das vacinas nas escolas. Os responsáveis poderão acompanhar o processo presencialmente nas instituições de ensino. Os que não autorizarem a imunização deverão apresentar, no prazo de até 30 dias, a declaração de atualização vacinal emitida por uma unidade de saúde. As escolas interessadas em participar devem entrar em contato com a Secretaria da Saúde de seu município para agendar a ação. Lembrando que hoje, sábado, em todos os municípios do Paraná, ocorre o dia de mobilização. Além de proteger os estudantes contra doenças imunopreveníveis, a campanha fortalece o vínculo entre escola, família e comunidade, promovendo o cuidado integral dos estudantes.
Ainda falando em educação, Sabrina, semana que vem, provas do SAEB vão movimentar estudantes em todo o território paranaense.
É isso, Regis Guerreiro. Escolas da região de Toledo iniciam a aplicação das provas do SAEB na próxima semana. Terá início na próxima semana em todo o país a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB. Nos 16 municípios que compõem o Núcleo Regional de Educação de Toledo, as avaliações serão aplicadas nas escolas da rede estadual, municipal e privada, envolvendo milhares de estudantes. Participam das provas os alunos do segundo ano do ensino fundamental de forma amostral, além dos alunos do quinto e nono anos do ensino fundamental e da terceira série do ensino médio. Esses estudantes são avaliados por estarem encerrando um ciclo educacional, momento importante para medir o nível de aprendizagem em língua portuguesa e matemática, além de coletar informações sobre o contexto escolar e pedagógico. O SAEB é uma importante ferramenta diagnóstico da qualidade da educação brasileira, permitindo que o Ministério da Educação e as secretarias estaduais e municipais avaliem o desempenho dos alunos e o desenvolvimento das políticas públicas educacionais. De acordo com a professora Jéssica Otto, técnica pedagógica responsável pelas avaliações externas do NRE Toledo, a aplicação exige uma ampla organização por parte das escolas e das equipes regionais. O chefe do NRE Toledo, professor José Carlos Guimarães, reforça a importância da participação dos alunos e destaca o papel da prova para o avanço da educação no Paraná.
Na próxima semana, cerca de 12 mil estudantes das redes estadual, municipal e privada da nossa região participarão das provas do SAEB. Essa é uma avaliação muito importante que envolve estudantes do segundo ano, quinto ano e nonos anos do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, etapas que marcam o encerramento de cada ciclo escolar. O SAEB nos ajuda a compreender o nível de aprendizagem dos alunos e a fortalecer ainda mais a educação pública do Paraná, que é referência no Brasil. Desejo uma ótima prova a todos os nossos estudantes e peço também o apoio das famílias para incentivar seus filhos a participarem com dedicação e responsabilidade.
A aplicação do SAEB segue até o final do mês em todo o território nacional e os resultados servirão de base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, o principal indicador da qualidade da educação brasileira, que é muito importante à nossa educação em todo o Brasil. Bom, um abraço a todos vocês.